Era um início de noite de março de 1982, em Olinda, Pernambuco. Um homem, no fim de mais um dia de expediente, passou na padaria que ele costumava frequentar. Saiu carregando um saco de pão e um litro de leite. Só que ele mal chegou a entrar de volta no seu Passat azul, estacionado do lado de fora. Antes disso, alguém tocou no braço dele e avisou: "Seu filho da puta, agora você vai comer o pão que o diabo amassou no caldeirão do inferno." O homem foi alvejado por 3 tiros de espingarda calibre 12. Caiu na calçada e morreu na hora. Um pistoleiro e 3 capangas tinham viajado quase 500 quilômetros e o aguardavam para cumprir aquela encomenda de morte. Não foi um assassinato qualquer, e essa não foi uma história que os poderosos da época conseguiram apagar. A vítima, estendida em sangue, com o chaveiro agarrado às mãos, era o jovem procurador da República, Pedro Jorge de Melo e Silva. A morte dele mudou a história do Ministério Público Federal. A comoção geral na época também ajudou a compor a antessala da Assembleia Nacional Constituinte, que aconteceu alguns anos mais tarde, em 1987. Não custa lembrar, era 1982. O clima era de reabertura política, mas o Brasil ainda vivia sob o autoritarismo do regime militar. Não existiam eleições diretas e a Constituição era ainda de 67, imposta pela ditadura. O coronelismo mandava e desmandava, sobretudo no interior do país. Por tudo isso e por mais alguns outros acontecimentos que eu vou narrar ao longo desta série, Pedro Jorge virou uma espécie de mártir do Ministério Público Federal. Aguerrido, de caráter e fé inabaláveis, Pedro Jorge denunciou peixe grande. Denunciou gente influente, envolvida num esquema de corrupção que o sertão de Pernambuco nunca tinha visto. O escândalo da mandioca desviou mais de 1,5 bilhão de cruzeiros dos cofres públicos, o equivalente hoje a cerca de 100 milhões de reais. A trama envolveu banco, políticos, militares, advogados, rixas entre famílias e matadores de aluguel em cidades historicamente ligadas ao cangaço. Aos 35 anos, Pedro Jorge deixou esposa, 2 filhas pequenas e uma marca na história do Brasil. Eu sou Tonico Ferreira e este é o Morto pela Causa. Em 1982, eu tinha 35 anos, a mesma idade de Pedro Jorge. Eu tinha acabado de chegar à TV Globo, depois de vários anos trabalhando em jornais, mídia impressa. Por coincidência, eu estava no Recife, cobrindo as férias de um repórter, quando a Polícia Federal telefonou para a redação, falando que um pistoleiro tinha confessado o assassinato do procurador.
O Globo Repórter foi ao sertão de Pernambuco e descobriu as origens de uma quadrilha que reunia autoridades arbitrárias, empreiteiros de crimes e pistoleiros de aluguel.
O editor do Globo Repórter naquela época era o grande cineasta e documentarista Eduardo Coutinho. E ele já conhecia um pedaço dessa história. Foi o Coutinho quem me incentivou a mergulhar nela. E foi daí que comecei a desenrolar esse fio. Esta reportagem marcou a minha carreira.
O procurador caiu exatamente neste local, com 3 tiros, e morreu instantaneamente.
Viajei para o interior de Pernambuco. Conheci bastante gente e vi bastante coisa para fazer esta reportagem. Era um outro Brasil.
Claro que, no fundo, ele morreu por uma causa. Ele morreu por causa da mandioca. Que ele não desistiu em nenhum momento.
Essa é a professora e escritora Dalva Almeida.
O que ele fez com os procedimentos, ele fez tudo correto, e não fez com tibieza, ele não fez com coisa morna, ele foi quente, ele foi incisivo, ele foi forte. para conseguir o objetivo dele. Ele acreditava nisso.
Dalva foi por muitos anos procuradora no Recife e aposentou-se como subprocuradora-geral da República.
Quando houve a morte de Pedro Sorge, a sociedade não aceitou que um homem daquele, incorruptível, que fizeram tudo para descobrir alguma coisa de Pedro Sorge, nada, jovem, parecia mais jovem até do que era, jovem, corajoso, enfrentar e ser morto assim como um cachorro.
Foi Dalva quem assumiu o caso do escândalo da mandioca depois da morte do Pedro Sorge.
Ele é uma pessoa que representou uma mudança, como se dissesse, a democracia está se avizinhando. E isso ele dignificou e trouxe outro prestígio ao papel do Ministério Público Federal. Ele é o patrono desse novo Ministério Público Federal.
Quem vê o Ministério Público Federal hoje não faz ideia do que era a instituição naquela época. As coisas eram bem diferentes. As instalações ainda eram bastante precárias. Não tinha secretárias nem assessores. E, principalmente, não existia o equipamento jurídico que se tem hoje. Não existia, por exemplo, o instrumento da ação civil pública, nem a Constituição Federal de 1988. Guardião da democracia, o Ministério Público Federal é parte da estrutura do Ministério Público brasileiro. Ele é independente dos três poderes e atua como fiscal da lei em questões de interesse público federal. Ou seja, antes dessas garantias constitucionais, antes de 88, os procuradores muitas vezes exerciam o trabalho sozinhos, tipo lobo solitário. Mesmo quando ele estava bem mergulhado no caso do escândalo da mandioca, Pedro Sorge andava sozinho, sem proteção, embora ele já tivesse avisado seus chefes em Brasília das ameaças que recebia e dos riscos que corria. Dalva também foi perseguida depois que assumiu o processo. Ela passou a usar peruca na rua para não ser identificada. Atiraram nos pneus do carro dela e até os filhos dela foram ameaçados de morte.
Não tive a oportunidade de conhecer Pedro Sorge. E quando ele morreu e que houve o velório lá no seminário de Olinda, quando eu me aproximei do rosto dele, baixaram a tampa do caixão. Quer dizer, eu nunca vi o rosto de Pedro Sorge. Eu ainda me emociono ao ver o sacrifício dele, porque ele resolveu se sacrificar pela causa.
Como forma de homenagear Pedro Sorge, a procuradora passou 4 anos pesquisando essa história para escrever um livro. O volume chamado O Escândalo da Mandioca foi publicado em 2010.
Pedro Sorge foi o meu guia. Ele foi a pessoa que me inspirou, foi Pedro Sorge.
Mesmo sofrendo constantes ameaças, pressões políticas e também institucionais, inclusive do próprio Ministério Público Federal, Pedro Sorge escolheu não se calar. Esse foi o único caso em que agentes envolvidos com práticas sombrias da ditadura militar foram identificados, processados, presos durante o processo, pronunciados, levados a júri e cumpriram a pena. Ex-seminarista e dono de uma inteligência incomum, Pedro Sorge era, antes de tudo, um idealista. A justiça era sua grande causa. Ele era alagoano, mas chegou ao cargo de chefe da Procuradoria da República no Recife. Pouco antes de morrer, ele acabou perdendo o posto numa manobra de poderosos para tentar minar suas forças e encobrir falcatruas. Mas calma, que os detalhes da vida do Pedro Sorge eu vou contar mais para diante, num outro episódio. Agora a gente volta para o fim dos anos 70, comecinho dos 80. E aí eu vou te contar o contexto que permitiu que Pedro Sorge, um homem da justiça, fosse brutalmente assassinado daquele jeito. Para isso a gente tem que revisitar o famoso escândalo da mandioca e ir para o sertão de Pernambuco, mais precisamente para o município de Floresta, a cerca de 400 quilômetros da capital, Recife. Floresta foi palco de um esquema que funcionava assim. Com documentos falsos e agricultores fantasmas, fraudadores se passavam por produtores rurais para conseguir financiamento.
O escândalo da mandioca começou nesta agência aqui do Banco do Brasil, em Floresta. Políticos e personalidades importantes do estado de Pernambuh levantaram aqui 1 bilhão e 600 milhões de cruzeiros para plantar mandioca.
Só que, na verdade, não tinha plantação nenhuma ali. A mandioca nem é das culturas mais fortes dessa área. E as mentiras não paravam por aí? Os criminosos depois alegavam que a seca tinha destruído as plantações de mandioca. Um trambique duplo, porque além da verba do financiamento, eles ainda conseguiam ter acesso ao seguro agrícola, o Proagro, o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, do governo federal. Fraude em cima de fraude. Era tanto dinheiro nas cadernetas de poupança que a pequena Floresta virou, de repente, a segunda maior de Pernambuco em captação de investimentos. Claro que a população nem via a cor desse dinheiro. Para completar, os ladrões ainda armaram uma tramóia no cartório local para multiplicar a área do suposto plantio de mandioca. As terras registradas no Banco do Brasil somavam quase 5 mil quilômetros quadrados, sendo que o município não chegava a 4 mil quilômetros quadrados. O dinheiro desviado era de um valor astronômico para aquela época, e a notícia se espalhou rapidamente. A grana roubada era esbanjada em imóveis, fazendas, cavalos de raça, festanças, carros de luxo e outras extravagâncias. Uma das grandes fazendas, chamada Papagaio, atiçava a imaginação dos sertanejos de tão megalomaníaca. O Brasil não imaginava que lá do sertão de Pernambuco, de um lugar do qual pouca gente tinha ouvido falar, sairia um dos maiores escândalos da época. O caso foi discutido no país inteiro e era notícia todos os dias na TV. Ao todo, 240 pessoas foram indiciadas em um inquérito instaurado pela Polícia Federal e 25 foram denunciadas pelo procurador Pedro Jorge. Entre elas estava o matador de aluguel Elias Nunes Nogueira. Guarde este nome, porque ao longo da série a gente vai ver que o Elias também fazia parte do ninho de cobra, como dizem os nordestinos, dos desafetos que mexiam com a honra de famílias locais. Magro e mal encarado, Elias era um matador profissional, um pistoleiro. A justiça se fazia com as próprias mãos para honrar o nome da família.
Elias, foi você que atirou no procurador Pedro Jorge?
Foi, sim.
Essa foi a entrevista que eu fiz com Elias alguns meses depois do assassinato de Pedro Jorge. Ele chegou a dizer depois que tinha sido obrigado a acusar o mandante da execução porque foi torturado em Pau de Arara e recebeu injeção de éter nos testículos. Mas não havia dúvida. Muitas provas levavam até os réus. Com a chegada fácil de armas ao sertão de Pernambuco, o pavio era curto demais e matar naquelas bandas era profissão.
Você foi contratado por quem, Elias?
Pelo major José Ferreira dos Anjos.
E qual foi o contrato?
Foi feito o contrato por 200, mas só ganhei 50. Porque era para ele dar 50 de início e 150 depois do serviço feito. Eu não vi mais ele.
O major Ferreira, que o Elias citou, foi o grande mentor do assassinato e era um dos beneficiários diretos do esquema da mandioca. O major era conhecido pela violência. Estava envolvido na repressão dos porões da ditadura até os dentes. Na década de 1960, ele foi acusado de sequestrar, torturar e matar o padre Antônio Henrique, auxiliar de Dom Helder Câmara. Exímio atirador, campeão brasileiro de tiro ao alvo, ele também foi o principal acusado de alvejar o estudante Cândido Pinto de Melo, numa parada de ônibus no Recife. Cândido ficou paraplégico. O maior feito do major Ferreira foi conseguir prender o temido Vilmar Gaia, uma lenda do sertão.
Você tinha mais alguma instrução especial do major Ferreira?
Tinha, sim. Para tirar na cabeça. E a preferência dele é para atirar com a espingarda 12, porque atirando com a espingarda 12 não tinha possibilidade de errar o tiro.
Elias foi até Olinda e cumpriu sua missão naquela noite de 1982. Ele e três capangas dispararam 6 tiros, como o major tinha pedido. 3 balas atingiram Pedro Jorge a uma distância de 2 metros. O procurador não teve chance de defesa. Uma pegou no braço, outra no abdômen e a última no queixo. Eu lembro que algum tempo depois eu estava outra vez no Recife, por acaso, cobrindo outras coisas. Era a época de carnaval. E o pessoal da redação disse assim: olha, o Major Ferreira vai dar um depoimento na justiça. Eu corri para lá. Era ainda início do processo de julgamento. Quando o Major Ferreira me viu, ele disse:
Antônio Carlos Ferreira, um Ferreira, foi você o homem que desgraçou a minha vida. Você foi lá em Serra Talhada e só ouviu meus inimigos.
O pessoal, claro, veio logo para cima de mim. O homem então resolveu me dar uma entrevista e fomos para o quartel, onde ele estava preso. Ele no carro da polícia, eu no carro da TV. Chegando lá, ele foi recebido não como um preso, mas praticamente como um comandante, o dono do quartel. Era muito prestigiado. O Major Ferreira quis de todo jeito me convencer de que Elias Nogueira tinha sido torturado e obrigado a denunciá-lo. Mas eu lembrei que o próprio pistoleiro negou isso na entrevista que eu fiz com ele, e ele não parecia mesmo ter qualquer marca de tortura. Quando eu disse isso ao Major, ele soltou:
tudo bem, então eu e você vamos entrar naquela sala ali, nós dois sozinhos. Eu vou ficar 15 minutos com você lá dentro e você vai sair de lá dizendo que você matou o Papa, sem nenhuma marca.
Eu deveria ter medo, mas engraçado é que eu não tinha medo nenhum. Mas voltando à história, os envolvidos no escândalo da mandioca tinham tentado de tudo para tirar Pedro Jorge da jogada. De ameaças a viagens a Brasília para tentar fazer gestões no Ministério Público. Não tinha jeito. A solução que encontraram, então, era matá-lo. Mal sabiam que, mesmo com o procurador morto, a denúncia se manteria de pé. Ao todo, 7 pessoas foram indiciadas pelo assassinato de Pedro Jorge e foram a júri popular. 6 culpados foram presos e condenados em outubro de 83, incluindo o Major Ferreira e Elias Nogueira. Mas o Major conseguiu fugir. Essa fuga eu deixo para contar em outro capítulo.
O Recife finalmente acordou aliviado, com o seu peito lavado, com ar de gente decente. Afinal, foram julgados e igualmente condenados os 7 inconsequentes. Foi um júri popular, daqueles que têm memória, pois ele foi invulgar. É como diz o ditado: aquele que anda errado não perde por esperar. O tal do Major Ferreira, um criminoso covarde, foi julgado e já foi tarde. Ele e sua cabroeira. Com muita convicção, veio a condenação, calma, justa e altaneira. Essa história começou ainda lá no passado, quando um desassombrado e jovem procurador, com muita serenidade, denunciou de verdade furto de grande valor. Cumprindo a sua missão, com amor e sacrifício, morreu por causa do ofício. Morte triste, a traição. Não sei para um criminoso de crime tão desonroso se existe a salvação. Sendo jovem e competente, embora de pouca idade, Pedro Jorge, na verdade, era um homem consciente, defendendo o povo irmão.
Esse texto é um poema popular de Juca Secundino sobre a notícia do desfecho do julgamento do assassinato de Pedro Jorge. Foi interpretado por Antônio Marinho, poeta de São José do Egito, no sertão do Pajeú. Só se falava nisso na época. Não dá para dizer exatamente que houve justiça. Nem todos pagaram pelo que fizeram, nem todos foram presos e alguns morreram no meio do caminho. Justiça mesmo seria Pedro Jorge estar vivo. No episódio que vem, eu conto como essa trama se cruza com Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o rei do cangaço, na cidade de Serra Talhada, no sertão do Pajeú, a terra dos poetas. Este é o primeiro dos 6 episódios da série Morto pela Causa. Acompanhe os próximos capítulos para saber mais sobre o crime que tirou a vida do procurador Pedro Jorge e o desfecho desse escândalo. Siga e assine o podcast na sua plataforma preferida. Até a próxima. Morto pela Causa é um projeto da ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, e da Fundação Pedro Jorge, com produção da Trovão Mídia. Eu sou Tonico Ferreira, o roteiro é da Raíssa Ebrahim e a edição, mixagem e música-tema são do Vitor Oliveira. Gravado no estúdio Trampolim, em São Paulo. Neste episódio, usamos trechos da reportagem do Globo Repórter de 1982, da TV Globo.